Início da vacinação contra a gripe, doses de reforço contra a Covid e a situação da dengue são assuntos de entrevista com a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Brusque nesta terça-feira. A partir de ontem, segunda-feira, Brusque iniciou a vacina contra a gripe para toda a população acima de 6 meses. O município segue a orientação do Ministério da Saúde. Para se vacinar, é necessário, inclusive, apresentar a caderneta de vacina e um documento com foto. A diretora de Vigilância em Saúde, Ariane Fischer, está ao vivo conosco nesta manhã para falar justamente sobre esses três temas. Então, começamos aqui pela vacinação, né, Ariane? É definida pelo estado já na segunda-feira e também Brusque já começando essa vacinação a partir de ontem. É isso? Bom dia, Ariane.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Diplomata FM. Então, a vacina da gripe, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e do estado também, desde ontem, já está vacinando toda a população acima de 6 meses, né? Com a dose da vacina da influenza. A gente teve uma cobertura muito baixa da campanha da vacina, dos grupos prioritários. Em Brusque, nós tivemos 38% de cobertura vacinal. É uma cobertura que se assemelha muito à cobertura do estado também, que chegou a menos de 50%. Então, o estado, ele ampliou, assim como todos os anos acontece, né? Quando tem esse quantitativo que não atinge a cobertura vacinal, ele abre para toda a população.
Sim.
Mesmo assim, ele também estendeu a vacina até o final de junho, a campanha. Para as crianças até 12 anos, essas serão contempladas com a vacina da gripe e com a vacina da tríplice viral, que é contra o sarampo, sarampo, caxumba e rubéola.
Agora me parece que é um dos mais baixos índices dos últimos anos, né?
Sim, um dos mais baixos índices dos últimos anos. É, o que nos causou estranheza, porque no final do ano passado a gente teve aquele boom da Darwin, né? Que é a gripe com aquela variante. Então, algumas pessoas procuraram que ainda tinha um resíduo da vacina do ano passado, que de certa forma protegia. E agora que se estabilizou essa variante, então não houve essa procura. Mas a gente ainda espera que a população procure a vacina, até porque agora começou a esfriar, o frio está mais intenso, as pessoas ficam mais aglomeradas e tem aumentado bastante a procura por atendimento médico pelo sintomático respiratório. Por mais que o Covid tenha aumentado de certa forma também, de 12 a 15% aqui no município, os positivos, mesmo assim, temos uma grande procura que dá negativo para a Covid e é gripe mesmo, sintomático respiratório, resfriado, a gripe.
Falando em Covid, nós vamos ter também, então, as vacinas, vamos ter, não, estamos tendo já a vacina de reforço também para o Covid, né, Ariane?
Isso, então. Alguns chamam de quarta dose, né, mas na verdade é uma vacina, a segunda dose de reforço. O que acontece? Com o tempo vai ficar mais espaçada essa dose de reforço, como acontece com a vacina da gripe e anualmente, né? Porém, agora, como ainda existe o que se chama de senescência de anticorpos, que é essa queda de anticorpos, ainda pelo vírus estar circulante ainda, e tem essa mutação, então há necessidade de fazer essa dose de reforço. Então, teve a dose 1, teve a dose 2, depois tivemos a primeira dose de reforço, que é a chamada terceira dose, e agora nós temos a quarta dose, que é a segunda dose de reforço. O correto é se falar, né?
Sim.
Então, agora ela está sendo oferecida para os trabalhadores de saúde, porque esses estão mais expostos, né? E para a população acima de 50 anos. Aí, conforme vão vacinando e conforme o saldo de doses, vai se diminuindo essa idade. E também foi ampliado para os adolescentes. Então, até então, os adolescentes só tinham a dose 1 e a dose 2. E agora foi ofertado a terceira dose, a primeira dose de reforço para os adolescentes de 12 a 17 anos.
Certo. Preocupa a secretaria já esses novos números relacionados, inclusive, à Covid, né? Ontem foi divulgado aí o mapa de risco do estado, inclusive, e as micro-regiões do estado, todas as micro-regiões do estado apresentam, segundo as informações divulgadas ontem, mais de 95% de lotação das UTIs, inclusive, né?
Uhum. Sim. Nós aqui no momento, ontem a gente teve um óbito, né? De UTI Covid. Na verdade, no hospital teve 3 óbitos UTI Covid, 2 foram de outro município, 1 foi do município de Brusque, que é o que contabiliza. Porém, nos preocupa, sim, porque o Covid, ele atinge os extremos de idade, né? Então, assim, por isso que é importante a vacinação. Por exemplo, ontem o paciente que foi ao óbito, ele tinha uma dose de vacina, era um idoso, já poderia ter as 3 doses, né? O quão é importante. Não quer dizer, o que a gente está vendo é esse aumento do Covid, Porém, não quer dizer que não vá contrair, né? Mas contrai a forma leve, que é o que a gente tem percebido nos nossos monitoramentos. Então, é importante se vacinar e nos preocupa, sim. É importante que agora no hospital nós temos os 10 leitos a mais credenciados para nos dar esse suporte. Mas também a UTI do Hospital Azambuja, não com Covid, mas com outras patologias, também está praticamente lotado.
Certo, só vamos recapitular aqui os postos, então, que estão abertos para vacinação. Eu tenho aqui a relação, você me corrija se estiver porventura a informação que veio da própria secretaria, né? Jardim Maluche, Planalto, Guarani, Santa Terezinha, Santa Rita, Águas Claras. Esse aqui tem um horário diferenciado, é bom que você ressalte, né? Este de Águas Claras das 8 às 11:30, portanto é só no horário da manhã. Também o bairro Paquetá, UBS do Paquetá, Dom Joaquim, São Luís, Estefe, Limeira Baixa, Bateias, Ponta Russa e Rua Nova Trento. Nos demais postos, exceção de Águas Claras, como eu falei, o horário é das 8 às 11:30 e das 13 às 16:30 nesses bairros, portanto. A vacina do Covid também em todo esse horário fica disponível, Ariane?
Não, então, só para esclarecer, Águas Claras está em reforma, né? Por isso que só está funcionando de manhã. A unidade de saúde de Águas Claras está funcionando 6 horas, né? Para eles poder, para não precisar fechar a unidade, pelo menos atender a população meio período. A policlínica, ela funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Então, quem não pode ir de dia, pode estar indo de noite lá para receber a sua vacina, né? E eu não sei se foi falado o térreo da vigilância em saúde, a gente tem outra sala agora, que a gente abriu para oportunizar a população. Então é das 8 às 11:30, o mesmo horário das unidades de saúde, da 1 às 4:30. A gente tenta agilizar, então como é a nossa central, a nossa rede de frios, por enquanto é a sala de vacina que tem menos movimento, quem quiser pode se dirigir lá, a gente atende toda a população de Brusque.
Certo.
Essas são as unidades de saúde para vacina da gripe. Vacina do Covid, Maluche, Limeira Baixa, a policlínica, que funciona até as 8 da noite, e o térreo da vigilância em saúde ali na frente da Renovil. Então, por que a gente, por enquanto, porque isso foi uma orientação do Estado, que nós descentralizássemos a vacina, para oportunizar as pessoas que moram nos bairros, que às vezes não conseguem ir até a unidade de saúde, né? Então, a gente entregou a Uniasselv, até porque a gente agradece muito a Uniasselv pelo espaço, nunca sempre nos cedeu sem nenhum ônus ali, porém, tivemos que descentralizar a vacina. E o problema é que assim, a gente abre um frasco, por exemplo, de Pfizer. Pfizer tem 10 doses e ela pode ficar no máximo até 6 horas aberta. Então, se eu vacinar duas pessoas naquele dia, eu tenho que jogar 8 doses fora. Então, para otimizar esses frascos, de primeiro momento a gente está fazendo esses testes nessas unidades de saúde. Conforme a gente vai sentindo que não está tendo essa perca tão grande de vacinas, nós vamos ampliando para as demais unidades de saúde, até para oportunizar as pessoas de outros bairros também, né? E a gente pede que as pessoas desses bairros que não têm a vacina de Covid, que venham nessas unidades de saúde que tenham a vacina do Covid disponível, ou até na policlínica até as 8 horas da noite.
Certo. Em relação à dengue, Ariane, qual o trabalho que a secretaria continua realizando no combate à dengue? Os números são preocupantes aqui em Brusque, não só em Brusque, mas em outros municípios também. Joinville está numa situação bem complicada, a gente acompanhou ontem uma matéria, inclusive à noite, na região norte do estado, mas principalmente Joinville, e Brusque não é diferente, né? Proporcionalmente falando, Brusque não é diferente, a situação é complicada. O que a secretaria tem feito? Houve até, inclusive, uma ação no Ministério Público aí contra a secretaria, né? Não sei se vocês já receberam isso oficialmente, mas foi na semana passada, né? O senhor Valdir da Silva Neto entrou com uma ação no Ministério Público cobrando mais ação do poder público, não só da saúde, aí no caso ele cita, recebemos aqui um material inclusive enviado por ele, outras secretarias e o próprio IBPLAN para fiscalização, etc. Nesse sentido, o que a secretaria tem procurado melhorar no atendimento à população e no combate naturalmente à dengue?
Então, com relação ao Ministério Público, a gente recebe toda semana.
Toda semana,
a gente tem que responder alguns questionamentos, né? Como é que está a situação, né? Quais as ações que estamos realizando. Então, isso para nós é importante. A população, eu sempre falo que a população é o nosso principal fiscal. ele tem um olhar porque está lá na ponta e pode nos trazer muitas ideias interessantes e nos sugestionar com relação a isso. Então é importante que aconteça e a gente está
que
aqui,
haja esse movimento.
Que, né, haja esse movimento. Nós estamos aqui para responder e nós sabemos o nosso papel, entendemos perfeitamente, né? O que a gente não pode admitir são injustiças, mas por enquanto sim estamos respondendo dentro da nossa possibilidade, né? Então, com esse aumento, na verdade, assim, em todas as reuniões, a gente tem uma reunião semanal com todos os municípios da ANVI, sempre, e foi um boom muito rápido, então todo mundo foi pego de surpresa, muitos insumos que faltaram muito rapidamente, né?
Sim.
Porém, diante do decreto de emergência que foi publicado, diante da situação de epidemia, o que é uma situação de epidemia? São 300 casos a cada 100 mil habitantes, então Brusque já está nesse contexto. Nós abrimos a sala de situação, que também foi uma orientação do Estado, então essa sala de situação, ela é representada por várias entidades, educação, o comércio, indústria, obras, defesa civil, Fundema, IBPlan, o gabinete do prefeito, polícia militar, bombeiros, então todos nós sentamos e de dois em dois meses e definimos estratégias para dar o que que a gente pode fazer enquanto essas entidades para agir, para melhorar com relação a isso. Então definimos estratégias e assim, em contrapartida com o serviço público, nós estamos também incrementando o nosso departamento de recursos humanos, né? Então seguindo as diretrizes, pelo fato de ser epidemia, muda o manual e nos pede que incremente esse recurso humano. Então, de 40, a gente vai para 80, agente comunitário de endemias. E aí precisamos de insumos, precisamos de incremento de dinheiro também. O Estado ontem nos enviou uma nota que Joinville, por exemplo, Brusque e Blumenau vai receber um incremento para ações da dengue.
Certo.
Nós estamos com o drone também. Só que o drone ele funciona quando tem um dia bom, né? Então, o próximo dia de sol que nós tivermos, a gente já tem programado São Pedro e Steffen para verificar locais que a gente não consegue ver, né? Então, telhado, às vezes a gente de endemias não consegue subir para verificar. Nós também temos caçambas espalhadas pelo município, já recolhemos agora e agora vamos melhorando o tempo também, vamos colocar essas caçambas de novo. Agora a gente vai colocar no Guarani. Esse o endereço ainda a gente está a definir, que a gente está vendo com o proprietário de um terreno lá, um local bem bom lá, vamos ver se ele aceita. Ah, no Rio Branco, do lado da unidade de saúde, nós vamos colocar uma caçamba quarta-feira.
Para descarte desses
isso,
materiais.
Isso, quem tem assim um material, quem tem garrafa, quem tem alguma coisa, algum entulho que acumule água, pode ir lá, tá jogando lá. Vai ter a placa lá dizendo descarte seu material aqui. A população pode ir lá descartar tranquilamente, tá?
Não é para botar sofá, essas coisas dentro, né?
Olha, o sofá se acumular água, a gente
pode
coloca.
Botar também.
O que a gente pede para não colocar é material de poda de árvore, cimento, piso, essas coisas que não acumulam água, né? Que daí não fazem parte desse material que acumula água. Das águas claras ali na Rua Santa Cruz, perto da Coche, nós vamos colocar uma ali quarta-feira. No São Luís, na sede desportiva, a gente tinha uma lá e recolhemos, agora vamos colocar outra, porque encheu bem rapidinho aquela dali também. E na Nova Brasília, já tinha uma na praça, nós estaremos colocando outra lá, que também foi uma que encheu bastante. No sábado, dia 11, nós teremos, se der um tempo bom, nós teremos o mutirão de coleta de entulhos também, junto com obras, o tiro de guerra também sempre nos ajuda, no Steffen e na São Pedro. Então a gente pede a população do Steffen e lá do bairro São Pedro, se tem algum desses entulhos, como tu disse, Sérgio, TV, sofá, essas coisas que acumulam água, a gente recolhe tudo. A gente
se estiver acumulando água, pode
isso,
colocar lá.
Coloca na calçada, garrafa, essas coisas, aqueles balde, aquelas coisas. Pode colocar na calçada que a gente recolhe, né?
Certo.
A gente está com um serviço bem efetivo também na educação, então em parceria com a Secretaria da Educação, a gente solicitou que se levasse o tema dengue para dentro da sala de aula, então em todas as matérias, português, matemática, fazer gincana com educação física, então foi uma própria ideia da educação, até quero agradecer a Secretaria de Educação por esse, eles são muito criativos com relação a isso, para levar isso para o aluno, porque o aluno leva para isso, ele leva para dentro de casa essa conscientização e ele acaba também que verificando nas suas casas e levando essa orientação para os seus pais, né?
Certo.
E a gente também firmou o convênio com o Hospital Azambuja, né? Então, o nosso prefeito, o Dr. Oswaldo, eles firmaram esse convênio com o Hospital Azambuja para atender não só essa questão de prevenção, mas também a pessoa que já está com a dengue, o mais precocemente para se atender essa pessoa no hospital. Então, o que acontece? Pessoa tem dois sintomas relacionados à dengue, que é muito comum, muito parecido com a gripe, muito parecido com o Covid. Então, que vá até a unidade de saúde, lá um médico ou um enfermeiro vão atender, vão classificar essa pessoa. Se essa pessoa for uma hipótese diagnóstica de dengue, ela será encaminhada para o hospital.
E aí terá prioridade lá quando chega.
Isso, lá foi contratado um médico exclusivo para o atendimento dessas pessoas. Então, ele indo já classificado o seu risco, recebendo a sua carteirinha de acompanhamento, ele chega até o hospital lá, porque são classificações A, B, C e D. Se ele for classificado como A, ele fica na unidade de saúde sendo tratado na unidade de saúde. B, C e D, que necessita do exame do hemograma para ver como é que está essa plaqueta, para ver como é que está esse hematócrito, então ele vai ser encaminhado para o hospital. Chegando no hospital, já vai ser puncionada essa veia, vai ser coletado seu sangue e ele já vai começar com o soro, né, com a hidratação. Porque esse é o principal tratamento, é a hidratação precoce, para evitar o agravamento.
Sim, eu queria até para a gente concluir, Ariane, que você mencionasse também aquilo que não se. A medicação que não deve a pessoa se auto-aplicar. Que a gente ouve muito, né? A pessoa tem os sintomas, às vezes é bom dar uma verificada antes, que começa a tomar isso, tomar um medicamento aqui, outro ali, e tem medicamentos, inclusive, que não devem ser tomados em caso de dengue, né?
Isso, tem medicamentos que eles podem apressar, né? A forma grave da dengue, que são os que a gente chama de antiagregantes plaquetários, que são EOAS, ou se faz uso de algum anticoagulante, já se tem essa predisposição. E alguns anti-inflamatórios. Então, não tome anti-inflamatórios e não tome o AS, aspirina, o ácido acetil salicílico. Tá com dor, se tá acostumado a tomar, toma um paracetamol, uma dipirona, que isso não tem problema. E procura a unidade de saúde, que daí lá vai ser hidratado e daí lá vai ser acompanhado pelo médico corretamente, né? Para se evitar esse agravamento. A gente foi em encontros em Blumenau com infectologistas, Dr. Oswaldo, nós fomos também enquanto vigilância e foi frisado muito isso. Toda morte de dengue, ela pode ser evitada. Então, assim, só precisa ter esse. Não, que não se tome, não se faça esses procedimentos que possam agravar. Isso, essa alta medicação. Então, faça o correto, procure a unidade de saúde e daí vai ser encaminhado corretamente para seu tratamento, seguimento do tratamento.
Ok. Ariane, eu quero agradecer a sua presença, a entrevista a nós concedida nessa manhã mais uma vez. Desejar um bom dia, um bom trabalho para você. Obrigado por ter aceito novamente o nosso convite para estar aqui.
Eu que agradeço e mais uma vez queria reforçar a população. A gente sabe que agora o frio, aí a gente tende a relaxar um pouco com relação aos sintomáticos respiratórios. O que que acontece? Não deixem de passar o álcool em gel nas suas mãos, porque a gente usa a luva, a gente fica muito aglomerado, deixa seus ambientes ventilados. E com relação à dengue, procurem não deixar água parada nos seus quintais, porque os locais que a gente mais encontra foco são os locais com pequenos objetos, garrafas, bandejinhas, os vasinhos, então é o seu quintal. Então cuidem do seu quintal para que lá no verão, porque a probabilidade já existe, essa probabilidade que vá se agravar essa situação com relação à dengue, então, porque a reinfecção é muito mais grave do que a primeira infecção, então vamos cuidar para que no verão não aconteça o que aconteceu nessa temporada agora. Agradeço a todos e agradeço, Sérgio, pela oportunidade.
Ok, obrigado, Ariane Fischer, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, que falou ao vivo conosco nessa manhã. Tratamos aqui da vacinação contra a gripe, contra a Covid e também falamos sobre as ações contra a dengue.